esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma bela canção e hoje a escolhida foi essa que vocês escutaram agora. Eu cheguei aqui no estúdio e hoje tem aqui me ajudando no programa o nosso amigo Lucas, porque o Evaldo está de férias, o Tomás está de folga, o Tasso foi passear, então só sobrou o Lucas hoje aqui para dar um apoio para a gente no programa. E eu cheguei aqui com vários CDs. Falei, Lucas, eu trouxe um monte de CDs, eu vou deixar você escolher o CD de abertura para o programa. E aí eu mostrei vários CDs para ele, tem CDs New Age, rock progressivo, tem mantras, mas esse aí que vocês acabaram de escutar é uma vocalista australiana que se chama Delta Goodrem. É um CD do ano passado, de 2007. O nome do CD se chama Delta e ela é uma loura linda. Então, quando o Lucas estava olhando aqui o CD, que ele viu a foto da loura, sem ele sequer escutar a música, ele falou, quero essa. E aí nós escolhemos essa primeira música do CD dela para tocar. O Lucas está ali com a capa, disse que não vai devolver para mim. Ô Lucas, por que todas as vocalistas bonitas que eu trago para cá, você, o Tomás, o Evaldo, vocês querem levar embora? Mas é minha, eu que trouxe, né? Ela se chama Delta Goodrem. O nome do CD se chama Delta e esta canção é a primeira do disco. Ela está fazendo muito sucesso internacionalmente, Austrália, Inglaterra e também Estados Unidos. Delta Goodrem, o nome do CD, Delta, essa canção que vocês escutaram é a primeira. Bom, vamos lá para o programa. Eu separei vários CDs hoje. Para esse primeiro bloco, eu escolhi duas leituras que eu vou fazer para vocês. E eu quero compartilhar esses dois textos com vocês. No segundo bloco, aí será diferente. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais técnica das sensações que ocorrem antes de uma saída do corpo. Ou seja, um bloco com duas leituras e músicas bem legais e o segundo bloco, uma parte mais técnica sobre as experiências fora do corpo. Então, nesse primeiro bloco, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu sair de casa, eu me lembrei de um grande mestre que há muito tempo aqui no programa eu falo dele ao longo dos anos, porque eu sou um admirador dele, um grande fã. Foi um grande mestre yogi que viveu na Índia na primeira metade do século XX, que é o Sri Aurobindo, o criador do sistema chamado Yoga Integral, que era um grande sábio. Na minha opinião, ele era um dos grandes mestres da Índia antiga, aqueles mestres lá que inspiraram a feitura dos Upanishads, lá no finalzinho dos Vedas, né, a sabedoria do povo hindu de outrora. Eu não estou falando do povo hindu de hoje, mas a sabedoria que remonta a milhares de anos atrás, quando aflorou na China, né, uma sabedoria vinda de uma pléiade de sábios reencarnados naquela época, que o povo hindu chamava de rishis, os grandes sábios, os grandes mentores, aqueles capazes de ver o real, mesmo no meio da ilusão. E eu tenho a opinião pessoal de que o Sri Aurobindo foi um desses grandes mestres lá de trás, reencarnados na primeira metade do século XX. Ele desencarnou em 1950, já octogenário, 80 e poucos anos, e tem um livro dele, que é um dos meus livros de cabeceira, que se chama Sabedoria de Sri Aurobindo. É uma seleção dos escritos dele, da editora Shakti, que é uma editora que faliu, inclusive nem tem mais. Esse é um livro, se vocês acharem por aí algum sebo, compra, porque é muito inspirado. Sabedoria de Sri Aurobindo, seleção de seus escritos da editora Shakti. Como eu me lembrei do Aurobindo, eu peguei o livro, do qual eu já li tantos textos ao longo dos anos de programa aqui, e escolhi um texto para ler para vocês aqui. Embora em casa eu tivesse escolhido um texto, quando eu cheguei aqui na rádio eu modifiquei. Eu explico. Eu vou ler um texto para vocês que eu já li aqui ao longo dos anos umas 3 ou 4 vezes, que é um texto que ajuda muito a quem perdeu um familiar, um ente querido, alguém que está muito triste. E isso também eu posso estender às pessoas que estão tristes porque o seu animal de estimação desencarnou também. Então eu não vou quantificar o sentimento dos outros, porque eu sei que é muito pessoal e a dor que a pessoa sente, só ela é que sabe o que está sentindo. Nós podemos ser solidários, ajudar a pessoa a atravessar essa crise, mas a dor é ela que está sentindo. Não dá para alguém de fora mensurar a perda de alguém, mesmo que você também tenha perdido pessoas ao longo do tempo, mas cada perda é de um jeito, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, eu sempre procuro ajudar as pessoas que perderam parentes, perderam entes queridos e que estão abaladas ainda, muito sofridas, né? Trazendo a escuridão do luto para dentro do coração e muitas vezes se fechando para a vida. Quer dizer, ela não quer viver mais porque perdeu um grande amor. Entretanto, há outras pessoas aí no mundo, né, que gostam dela também, e a pessoa está no mundo, ela tem que viver até a hora que um dia chegar o momento final dela também. Mas isso não é ela que deve decretar, é a própria existência maior. Cabe a cada um de nós ir vivendo, vivendo. Nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. E levando a vida de uma forma sadia, tranquila, correta, a gente pode conseguir chegar até o fim desta vida de uma forma mais legal, mais bacana. E quem sabe ao final dessa vida nós estejamos um pouco melhores do que quando nós entramos no nascimento. Seria uma coisa muito legal ter chegado de um jeito e na hora da partida ter partido de forma bem melhor, bem mais ampla, com a consciência mais acesa e mais lúcida. Então, eu sempre procuro ler alguns textos aqui, contar experiências, e um dos objetivos é o esclarecimento sobre a vida após a morte, a imortalidade da consciência, para ajudar as pessoas a superar essas perdas. Para isso eu uso textos, poesias, músicas, né? Improviso algumas palavras inspiradas, outra hora é um esclarecimento mais técnico. Ou seja, eu faço aquilo que a intuição me diz no momento. E eu tive a intuição de ler um texto do Aurobindo, que eu lembrei antes do programa. Eu vou fazer isso e na sequência eu vou ler um texto celta, meu mesmo, tirado do meu último lançamento, o meu último livro. E isso permeado por algumas músicas bacanas. Eu vou ler esse texto agora, gente, que é um dos que eu mais gosto, que se chama É Isto o Fim? É um texto que fala de vida após a morte, do Aurobindo. E eu vou usar de trilha sonora de fundo um CD chamado Trogue the Vortex, que é do Lazares. É um trabalho muito fantástico, ele é como a trilha sonora de um filme. Trogue the Vortex, do Lazares, que vai ser a trilha sonora de fundo. E no finzinho, quando eu acabar de ler o texto, eu já pedi o Lucas, vai emendar com um CD do Kamal, o CD chamado Papillon, que tem uma música que eu adoro que se chama Manju, que é um espetáculo. Então vamos lá, gente, vocês em casa, eu quero compartilhar essa leitura com vocês de um dos grandes sábios da Índia que eu admiro muito, e eu quero passar as palavras dele desse livro para vocês. Escutem a música, receba essas palavras diretamente no coração como alguma coisa boa para acender um sol dentro de você, você voltar a viver, gostar de viver, se apaixonar de novo pela vida e tocar a bola para frente como deve ser. Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. É isto o fim? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita? É isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo. Uma mente dissolvida, perdido seus esquecidos pensamentos. É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são. Nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte. É isto o fim? Caída está a harpa, Ela jaz despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou, e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou, e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas. Até que o coração descubra Deus, e a alma se conheça, e, mesmo então, não há nenhum fim. E agora, corroborando a leitura desse texto, nós vamos concluí-la com um trabalho do Kamal, o CD Papillon, com a música Manju. Escute, antes que eu leia o texto seguinte. Bom, amigos, essa canção que vocês escutaram agora chama-se Manju, é do CD do músico alemão Kamal, o nome do CD Papillon, o CD anterior, Lazares, Trog, The Vortex. Bom, o Lucas está me perguntando aqui o que a palavra Manju significa, que é o tema dessa música. Manju é uma expressão que vem do sânscrito da antiga Índia, significa belo, formoso. Mas aí você fala belo, formoso no sentido da aparência? Não, é no sentido da sabedoria. Você fala assim, por exemplo, Lucas, numa sessão de Umbanda, o preto velho está ali incorporado no médium, e aí ele fala no final da reunião, quando a reunião foi muito legal, ele fala, hoje o trabalho está cheio de luz, outro trabalho está formoso, fio. Esse formoso que o preto velho fala, é um formoso significando que está cheio de luz. Isso em sânscrito é manju, é uma luz bonita de se ver, é a sabedoria que faz eclodir a luz, e isso é belo de se ver, isso é formoso, ou na linguagem do preto velho é amigo, formoso fio, né? E você está dizendo que essa loura Delta Goodrin, que a gente abriu o programa, é formosa, mas aí é formosa de outro jeito, né? Bom, vamos concluir esse primeiro bloco com a leitura de um texto celta que eu escrevi. Ele está contido no meu último livro, Flama Espiritual, que vocês podem conseguir lá no IPPB. No segundo bloco eu passo o telefone e eu quero direcionar esse texto. Nós vamos usar, Lucas, o Tai Chi Chu, a música 2 primeiro, e depois é esse que você está na mão, a música 3, tá? Nós vamos usar como trilha sonora para a leitura desse texto o CD Tai Chi Chu, do Oliver Shant and Friends. É uma música linda, né? Chama-se Legend. E eu vou usá-la como trilha sonora. Tem uma guitarra parecendo Pink Floyd, mas é um trabalho evocando um clima oriental. E eu vou ler esse texto que eu quero dedicar para as pessoas que estão tristes, não por causa que alguém desencarnou ou foi embora morar do outro lado, não. Mas eu quero passar isso para as pessoas que estão perdendo o tesão de viver, tão tristes aí, sabe? Passar isso que possa levantar o clima. Nós temos quanto tempo, Lucas? Já estamos estourando para a hora do intervalo? Que isso? Você adiantou o relógio? Pô, você adiantou o relógio, cara. Você aprendeu isso com o Tomás. Já está na hora do intervalo? Quantos minutos para o intervalo? Ou está em cima mesmo? já está em cima. Amigos, por causa do Lucas, que adiantou o relógio, eu vou ter que fazer um intervalo e eu vou passar então a leitura desse texto para o segundo bloco. Em consequência, o material sobre saídas do corpo eu vou ter que empurrar para um próximo programa. A culpa disso é do Lucas, né? Bom, vamos fazer o que dá para fazer. Então vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco, eu falei do Shri Aurobindo, li um texto inspirado dele com algumas canções. Nesse segundo bloco, eu vou ler um outro texto celta que eu teria lido no primeiro bloco se o Lucas não tivesse adiantado ali o relógio, mas eu já puni ele, pessoal. Eu tomei o CD da Delta Goodrem da mão dele, a loura está comigo aqui agora, né? Aqui, daqui da minha mão não sai, e eu não sei porque toda vez que eu trago um CD de uma moça bonita estampada na capa, eles querem levar o CD embora sem nem escutar o CD, só por causa da foto. E o Lucas tem namorada, viu? A namorada do Lucas, ele está aqui apaixonado pela Delta Goodrem, uma loura vocalista australiana maravilhosa. Mas fica tranquila aí, porque ela já é minha, então ela não vai ficar com ele não. Vamos lá. Esse texto se chama Uma Oração da Presença. Escute com calma e tomara que passe alguma coisa boa para vocês. Eu vou usar a música do Tai Chi Chu, que é um CD do Oliver Shunt and Friends. Tem uma guitarra maravilhosa, o vozeirão do Oliver Shunt. E eu vou ler esse texto que eu espero que passe um clima legal para vocês e diga algo ao coração de vocês, algo legal para se apaixonar pela vida, para gostar de viver, manter uma autoestima elevada e tentar ser feliz, mesmo em meio a tantos problemas, caminhar para frente. Jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis, olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. Que, em cada passo teu, fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo, o teu coração faça festa e celebre o encanto da amizade profunda que liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser eterno. Que um suave acalanto te acompanhe, na terra ou no espaço, e por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos, os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalanto secreto, viajando eternamente no centro do teu ser. Que esse amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração e os teus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que jamais, em tempo algum, tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e de luz. Está o céu, é dentro de cada coração, cada pessoa que parte, é uma parcela de nós mesmos que viaja para planos sutis, mas que jamais sairá da esfera dos sentimentos que moram em nossos corações. Pensa nisso enquanto você escuta esta canção que vai entrar agora, que é uma música do Mike and the Mechanics, uma banda inglesa de pop progressivo, e eu quero terminar esse bloco do programa, essa parte, com essa canção, e quero dedicar às pessoas que se atrevem a manter o coração aceso, mesmo com a vida tão turbulenta, as pessoas fazendo tantas coisas estranhas, mesmo assim tem gente que se arrisca a ser feliz no meio desse mar de confusão que é a vida na Terra. Então eu dedico essa canção para vocês que se atrevem a ser felizes, a manter o coração aceso, porque vocês sabem que vale a pena e que o amor que vocês carregam no coração é um estado de consciência. E por isso, você entra na vida, passa pela vida e leva para o outro lado esse amor, que é o que move você aqui e em todos os lugares. Recebe essa canção em homenagem a essa luz que mora em seu coração. Show your face. There's a place.
time when you must step outside the line. So
bom, amigos, essa canção que vocês acabaram de escutar é de uma banda inglesa chamada Mike and the Mechanics. O Mike é o baixista do Genesis, é o Mike Rutherford, que tem esse trabalho paralelo com essa banda pop music que se chama Mike and the Mechanics. O nome do CD, Word of Mouth. E essa música é a terceira do disco, linda, chama Time and Place, que é uma das músicas mais bonitas que essa banda fez. E antes, durante a leitura do texto, vocês escutaram o CD de Oliver Shunt and Friends, o CD Tai Chi Chu. Esse CD, gente, por uma boa notícia para vocês, saiu aqui no Brasil, foi lançado pela gravadora Ara Dourada. Vocês encontram e podem comprar diretamente no site da gravadora, que é www.aradourada.com.br. Vou repetir, www.aradourada.com.br, e lá tem outros CDs do Oliver Shunt and Friends, todos muito legais, vários CDs com mantras budistas, trabalhos xamânicos e de world music de primeira linha. Eu tenho todos os trabalhos que essa gravadora tem, porque eu os comprei quando saíam pela gravadora Sativa Music da Alemanha. E essa gravadora hoje não existe mais, e quem faz os trabalhos do Oliver Chant hoje é uma gravadora portuguesa chamada Costa Verde. E a Costa Verde distribui aqui no Brasil pela gravadora Ara Dourada. Então vocês podem pegar diretamente pelo site. Vou repetir: Tai Chi Chu, do Oliver Chant and Friends. O site é www.aradourada.com.br. Ô Lucas, o que você está dizendo aí? Está faltando quantos minutos para terminar o programa? Pô, só isso? Pô, o Lucas, ele fez um negócio, gente. Ele tirou o relógio aqui dentro do estúdio. Eu não consigo saber quanto tempo se passa. O relógio está na mão dele. E aí ele adianta os ponteiros, né? Bom, acabou sobrando pouco tempo para falar sobre as experiências fora do corpo, que vai ficar para um outro programa. Mas, nesses minutos que faltam, já vamos abrir, inclusive, esse tema, e eu continuo na semana que vem, se novamente não acontecer uma intuição que mude tudo de última hora. É que sabe o que acontece, pessoal? Eu venho para cá, às vezes, programo um tema ou alguma coisa, e muda de última hora em função de alguns objetivos maiores do que aquilo que eu penso. Então, por exemplo, às vezes programo, vou falar hoje sobre chakras, saídas do corpo, a mediunidade, qualquer tema desses, né, que a gente gosta tanto. E aí chego aqui e coloco uma música, ou passo uma poesia, ou falo de improviso alguma coisa, ou leio algo, porque eu sinto por intuição, naquele momento, a necessidade de passar algo que beneficie as pessoas, não somente a nível de um conhecimento técnico sobre algum tema espiritual, mas alguma coisa que fale ao ser humano, uma mensagem legal de vida, que levante o clima, o astral das pessoas, né? Então, muitas vezes eu venho para cá com conhecimento para poder passar da área que eu trabalho há tantos anos, né, dentro da temática espiritual que eu conheço. Mas aqui, de última hora, muda, por sugestão de consciências maiores aí que me intuem e orientam o trabalho, eu sempre sigo essa intuição. Então, na hora vem, eu percebo que muitos ouvintes estão aguardando o programa, não atrás de um conhecimento sobre isso ou aquilo, mas querendo uma palavra luminosa, uma coisa bonita que possa alegrar o coração delas. E aí eu assim faço, eu sigo esse comando. Há 9 anos que eu faço o programa aqui na Mundial dessa forma. Então eu peço desculpas às pessoas que gostam da coisa mais técnica, mais formatada, mas é assim que o programa rola. Como nós temos várias quintas ao longo do ano, então eu vou mesclando os temas da medida que for possível. Mas muitas vezes acontece isso, e aí eu deixo naquele momento que as músicas passem a mensagem, uma poesia, a leitura de um texto, que é o que eu sinto maior necessidade naquele momento da maioria dos ouvintes. Então é assim que a coisa se processa. Eu poderia chegar aqui e falar horas sobre saídas do corpo de uma forma bem técnica, ou sobre chakras, sobre hinduísmo, mantras, todas essa temática que eu conheço profundamente depois de 30 anos estudando esses temas todos. Mas aí vem aquela intuição, o coração abre, eu sinto um direcionamento espiritual diferente, aí faço como fiz hoje, leio um texto, passo uma coisinha a outra e vai, porque é assim que deve ser nesse momento, tá? Sobre as saídas do corpo, existem muitos sintomas que as pessoas sentem, e elas, não conhecendo a causa desses sintomas, elas ficam com muito medo. E o medo, o que que ele faz? Nós temos as glândulas suprarrenais em cima dos rins, são glândulas endócrinas, ou seja, são glândulas que produzem hormônios, que são agentes bioquímicos que viajam por dentro da corrente sanguínea e estimulam as várias funções do metabolismo. Então, nós temos 7 glândulas endócrinas: a glândula pineal e a hipófise, que estão dentro do crânio, logo abaixo do cérebro, a glândula tireoide na garganta, a glândula timo na parte alta do tórax, o pâncreas no centro do abdômen, que é o que projeta o insulina para equilibrar a passagem da glicose pela parede celular, equilibrar a quantidade de glicose que vai passar, quer dizer, dosar. Temos no baixo ventre as gônadas, que são testículos no homem e ovários na mulher, são glândulas de reprodução, e em cima dos rins, as glândulas suprarrenais, que quando nós estamos nervosos, ou com medo, ou em perigo, essas glândulas injetam adrenalina na corrente sanguínea, e a adrenalina dá mais força né, para o corpo enfrentar o perigo ou correr, é o mecanismo de sobrevivência do corpo, o instinto biológico de manutenção da vida. E naturalmente que essas glândulas endócrinas estão associadas aos 7 chakras principais: o chakra coronário no topo da cabeça, ligado à glândula pineal, o chakra frontal na testa, ligado à glândula hipófise, o chakra laríngeo, ligado à glândula tiroide na garganta, o chakra cardíaco, ligado à glândula timo no peito, o chakra umbilical, ligado ao pâncreas na barriga, o chakra sexual, ligado às gônadas no baixo ventre, e o chakra da base da coluna, que capta energia de baixo para cima da terra e faz essa energia subir pela coluna e se espraiar pelas costas, pegando as suprarrenais em cima dos rins. Eu aqui não estou comentando sobre o chakra esplênico em cima do baço à esquerda da barriga, porque esse chakra não tem conexão com nenhuma das glândulas endócrinas. É um chakra de segundo escalão que apenas algumas doutrinas trabalham como se ele fosse de primeira, normalmente doutrinas que cortam o chakra sexual porque não querem misturar a parte espiritual com a parte sexual, que ainda é tabu para muitos grupos. Então coloca o chakra do baço no lugar para não ter que falar do chakra sexual. Então, as suprarrenais injetam adrenalina no sangue quando você está com medo. Então imagina a cena, né? Você acorda de madrugada, sente algumas sensações que você não sabe explicar o que é, a reação diante do desconhecido é o medo. E o medo injeta adrenalina na corrente sanguínea, isso acelera o metabolismo abruptamente, o coração acelera, você começa a suar e aí você abre os olhos abruptamente, pode observar com uma certa taquicardia, respirando forte, suando, frio às vezes, repercussão isso da adrenalina rodando pela corrente sanguínea. Então, naturalmente, que pelo desconhecimento das pessoas sobre esses mecanismos biopsíquicos, vamos chamar assim, então sempre um chega e fala assim: olha, você sentiu isso de madrugada e depois acordou assim, acelerado? Sabe por quê? Porque você não rezou, ou porque o diabo está te atentando. Aí, se é uma outra pessoa de uma doutrina espiritualista, chega e fala: foi uma entidade que te afetou durante o sono. Chega um outro que trabalha numa linha yoga e fala: olha, a energia da base da coluna tua está dando descargas de kundalini e isso está te atrapalhando, vai fazer yoga. Então, cada um tenta explicar o que você sente a partir da doutrina que a pessoa mais gosta. Entretanto, as coisas acontecem com as pessoas por uma capacidade humana. Antes de uma pessoa ser cristã, muçulmana, hindu, espírita ou o que quer que seja, ela é um ser humano. E os seres humanos são mais ou menos parecidos, independentemente da doutrina ou da cultura que tenha. Sentem coisas parecidas. Então, milhões de pessoas experimentam sensações durante o sono e não sabem explicar. E que sensações são essas que, ao longo aqui dos anos de programa, eu tanto venho falando e alertando e esclarecendo? A pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, até que abruptamente ela recupera o movimento do corpo com uma taquicardia forte por causa da adrenalina. Isso é chamado pela medicina de paralisia noturna. E naturalmente que um médico, um neurologista, vai tentar explicar isso por outra via. Mas eu posso assegurar para vocês que há uma explicação psíquica para isso e que a pessoa pode comprovar para ela mesma. Fazendo alguns exercícios, ela comprova e tira a prova para ela mesma. A pessoa está quase caindo no sono quando sente nitidamente uma sensação que ela está caindo e ela dá um solavanco, que é um deslocamento energético do campo energético, que se solta e numa fração de segundo contrai e a pessoa tem a sensação de estar caindo. Você está deitado e sente a sensação que você está estufando, crescendo, quando na verdade é a sua aura que está dilatando, o que é ótimo, mostra inclusive uma alta sensibilidade bioenergética. A maioria dos sensitivos de cura que eu conheço tem essa sensação de dilatação. Também a sensação de descargas energéticas que vão e voltam por dentro do corpo enquanto você está paralisado, parecendo uma verdadeira tempestade elétrica por dentro do seu corpo. Então, junte essas sensações e mais tantas outras que são passíveis de ser explicadas tecnicamente por alguém que estude o assunto, que tenha experimentado as mesmas coisas e tenha aprofundado e descoberto qual é a causa desses sintomas. Dá para explicar. mas dependendo com quem você conversar, você escutará respostas variadas, cada um puxando a brasa para o seu tema, para a sua religião, ou sua ciência, o que quer que seja. Então, é essa abertura sobre esse tema que eu estou deixando agora, o gancho, para a sequência na próxima semana, se de repente não acontecer a mesma coisa, né, Lucas? Uma intuição, ou o Lucas a alterar ali o horário, empurrar o ponteiro para frente, aí acontece isso. Está na hora já, Lucas? Então, gente, estamos em cima da hora. Obrigado pela audiência. O nosso site www.ippb.org.br e o telefone 6163-5381. Me despeço de vocês deixando um grande beijo para as moças, enquanto o Lucas deixa um grande beijo para os rapazes. Até mais!
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.